Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Minha nossa, quem foi que deixou essa mosca entrar aqui? Ô, coisa mais chata, não é, Ilka?
Ai, se é, Ricardo.
Pronto, consegui acabar com ela. Agora sim podemos começar o programa sossegados.
Se uma mosquinha já incomoda desse jeito, imagina um monte.
Pois é, e especialmente no meio rural, não pode ter mosca de montão. Isso significa um grande perigo, já que a mosca transmite doenças.
Mas não dá para você, amigo produtor, matar todas as moscas com um jornal, como o Ricardo fez aqui, né? Então, para dar um jeito nesses insetos, é só seguir algumas medidas simples.
O veterinário Vitor Hugo Gringues, da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia, Santa Catarina, é especialista no assunto. Ele garante que a mosca não vem do nada.
Isso quer dizer que, primeiro, o produtor precisa entender por que existe excesso de moscas em um determinado local.
As moscas se alimentam de matéria orgânica, que pode ser fezes de animais, de pessoas, restos de comida e sobras da produção agrícola.
O pesquisador Vitor Hugo Gringues explica que é na matéria orgânica que a mosca coloca suas larvas.
Exatamente. Então, qualquer matéria orgânica, principalmente na produção pecuária de suínos, bovinos, aviários, principalmente postura, onde a cama, o dejeto é fresco, não fica incorporado na maravalha, são condições apropriadas para a proliferação de mosca. Porque a matéria orgânica, ela possui nutrientes, né, que vão nutrir a larva da mosca e produz a condição ideal de temperatura e de umidade para atender essa larva no desenvolvimento fisiológico dela, para a criação dela.
E o Vitor faz um alerta. Agricultor que convive com excesso de moscas tem muita chance de ficar doente.
Elas carregam nas patas e no restante do corpo muitos micro-organismos que são uma verdadeira ameaça à nossa saúde.
Bom, a mosca ela é um vetor natural de uma série de doenças e ela apresenta uma particularidade na questão da alimentação dela, é que ela não ingere diretamente o alimento. Ela tem que vomitar uma substância sobre o alimento para fazer uma diluição ou uma preparação desse alimento. E após então ela suga de volta o alimento. Então, considerando que ela faça uma primeira alimentação em fezes, por exemplo, e entra na propriedade ou na residência do cidadão e vai ter contato com o alimento, ela vai regurgitar algum excedente dessas fezes sobre o alimento. Então, naturalmente, ela vai estar contaminando esse alimento. Então, esse fato dela se alimentar em material contaminado e, na sequência, pousar sobre alimentos que seja de uso humano, ela vai estar transmitindo essas bactérias para esse alimento e, possivelmente, está causando uma doença. Além do fato, na propriedade, de causar uma irritação severa, tanto para o humano quanto para os animais. Nos animais, no momento de se alimentar ou do próprio descanso dele, mas eu diria que ainda o principal problema seria como vetor de enfermidades.
O pesquisador da Embrapa Suínos e Aves ainda tem mais informações para a gente.
Antes de saber o que deve ser feito para controlar a mosca, você vai conhecer os ganhadores da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar.
Os autores das 10 frases escolhidas receberam um kit com 10 livros da coleção Plantar, publicada pela Embrapa. E os vencedores são...
Beatriz Fátima de Almeida, de Raul Soares, em Minas Gerais, e Cirlei de Prado Barros, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Jesulina Alves da Silva, de Água Boa, no Paraná. E Ícaro Veríssimo Barbosa, de São Pedro do Piauí, no Piauí.
Ronaldo Reck Figueiredo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E José Batista de Menezes, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.
José Roberto da Silva, de Conceição do Coité, na Bahia. E Maurício Machado Figueiredo, também de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
E ainda os donos das frases que você vai conhecer hoje, o Paulo Pedro Alves e a Cláudia Silva.
O Paulo é de Tefé, no Amazonas, e participa do programa de hoje, dizendo ele mesmo sua frase vencedora.
Eu já fui lavrador, morei na zona rural, gosto de ouvir boas prosas e as ouço no Prosa Rural. Sou tefeense de berço e pelo que eu conheço, só ouço pela Rádio Rural.
A Cláudia mandou sua frase pelo telefone. Ela disse que gosta de ouvir o Prosa Rural porque com ele a Embrapa transforma questionamentos em respostas para o agricultor o mundo conquistar.
As rádios que foram citadas por todos os ouvintes que participaram da promoção estão recebendo brindes do nosso programa.
A gente agradece as pessoas que participaram dessa promoção e as rádios que nos deram seu apoio. Nosso muito obrigado a todos vocês.
Hoje você está ouvindo Prosa Rural sobre controle de moscas na propriedade rural.
Agora o Jean Vilas Boas, jornalista da Embrapa Suínos e Aves, traz algumas informações sobre esse inseto.
Você sabia que são três os tipos de mosca mais comuns em propriedades rurais de todo o Brasil? É isso, Jean?
É isso mesmo, amigos do Prosa Rural. São três os tipos de mosca comumente encontrados no meio rural brasileiro. A mais comum é a mosca doméstica. Ela é de um tamanho médio e anda por todo lugar, mas gosta de ficar nas proximidades das casas dos agricultores, como o seu próprio nome sugere. A mosca do estábulo é pequena, mas incomoda bastante o gado. Ela se multiplica nas fezes acumuladas dentro dos estábulos e irrita os animais. O terceiro tipo mais comum é a mosca do chifre, e essa é danada. Ela fica sempre ao redor dos bovinos. Como ela pica o animal para sugar o seu sangue, em grande quantidade, elas provocam estragos no rebanho. Todos esses tipos de mosca transmitem doenças. Mais dois alertas. Um deles é sobre animais mortos. Se eles forem jogados de qualquer maneira pela propriedade, vão ajudar a criar moscas. O segundo é sobre a presença do inseto. Nunca será possível eliminar por completo a mosca e nem seria bom. Elas também cumprem uma função na natureza. O problema é quando as moscas se multiplicam demais. Tá certo, amigos do Prosa Rural? Da Embrapa Suínos e Aves, Jean Vilas Boas.
E para as moscas não se multiplicarem demais, o melhor sistema de controle é o mecânico.
Mecânico? Como é isso, Ricardo?
O Vitor Hugo é quem explica pra gente.
Um dedo de prosa.
Controle mecânico é um controle mais duradouro e mais efetivo. O controle mecânico, então, ele consiste em agir, em atuar nos mecanismos que favorecem essa proliferação. E o principal deles é controlar, então, o dito berçário das moscas, que seriam o controle da matéria orgânica e a umidade. Então, suinocultura, por exemplo, evitar acúmulo de dejetos úmidos na canaleta das instalações ou naquelas instalações mais antigas que tem o assoalho de madeira, que fica aquele acúmulo embaixo do assoalho, então tem que remover no máximo a cada 2 ou 3 dias, remover esse dejeto. No caso de galinha de postura também, que fica as fezes expostas, não deve ter vazamento de bebedouro, não deve ter excesso de umidade, porque naturalmente o monte do esterco que vai se formando, em presença do vento e da própria ambiente, ele começa a perder água, evaporar. E essa falta de água vai evitar que se crie moscas. Além dos dejetos, as fezes dos animais, tem que se ter cuidado com o acúmulo de lixo, né? Esse lixo da cozinha, de qualquer matéria orgânica que tiver essa umidade, é possível produzir mosca. E para ter uma ideia, 1 grama de fezes, por exemplo, é suficiente para criar uma mosca. Então calcula-se o volume de fezes gerado, o volume que se possa ter de mosca.
E não adianta nada usar somente veneno contra moscas. Esse produto serve para as moscas adultas.
O veneno inseticida, ele é um paliativo quando existe uma proliferação acentuada de mosca. Aquela mosca adulta nós vamos ter que controlar com inseticida. Mas deve ser sempre usado em locais onde a mosca procura sentar. E aquela isca atrativa não deve ser usada dentro de casa e dentro das instalações, porque ela tem um feromônio, que é um atrativo sexual para a mosca, e isso vai estar chamando a mosca para dentro da instalação. Então, se usar esse tipo de isca, usar fora das instalações. E os inseticidas de pulverização, procurar usar então em parede, em fios, onde a mosca procura sentar. Nunca sobre os animais e nem sobre as fezes em si. E sempre procurar usar inseticida que tem uma recomendação para esse tipo de situação. Não se recomenda que o produtor, sem uma orientação técnica, adquira esses venenos, porque existe uma diluição diferente, uma concentração diferente, e alguns são altamente tóxicos para os animais e para o ser humano. Então sempre, se usar inseticida, sob orientação de algum técnico responsável.
Agora, definitivamente não adianta usar só o veneno e não fazer o controle mecânico.
O veneno, como eu falei, ele é paliativo para um surto de proliferação de mosca, porque se nós for basear o controle no inseticida, nós a cada semana nós vamos ter que estar usando inseticida, porque não estamos tendo ação na produção de moscas. Então o controle deve ser baseado no controle físico, mecânico que seja, nos dejetos, nas propriedades. Eventualmente o pessoal remove a cama de aviária e deixa amontoada sem cobertura e é uma proliferação de mosca, ou distribui essa cama sem estar bem decomposta ou bem curada em volta de frutíferas, por exemplo, e esse acúmulo no pé da frutífera pode estar gerando mosca. Então, se na propriedade tem um controle efetivo de moscas, com uma população reduzida, e ocorre um surto, é um indicativo que o produtor vai ter que procurar a fonte de geração dessas moscas, né? Porque alguma coisa escapou do controle dele.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Jean. E nosso programa continua com o recado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caruru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só ninguém sabe, amigo do arroz com feijão.
Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos.
Essa mistura construiu uma nação.
E para terminar, temos dicas para incrementar seu Natal.
Ao pé do ouvido.
A presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, que fica em Brasília, participa do Prosa Rural de hoje. Simone Rocha tem algumas sugestões para que a ceia de Natal seja saborosa e também saudável. Simone, que cuidados a gente deve ter com o preparo das saladas?
Não utilizar maionese, creme de leite, esses produtos, porque quase sempre a gente prepara a ceia com antecedência, né? Vai ser servida meia-noite, mas final da tarde a ceia já está pronta. Então, para não ter um risco de contaminação nessa salada, dá preferência a salada feita com vegetais, com frutas da época, né? A gente tem uma diversidade muito grande de tipos de folha, então utilizar dois tipos de alface diferentes, alface uma folha mais forte, feito a rúcula, usando a manga, o abacaxi, uva, né, na salada, e usar como molho, um molho à base de mel, ou então azeite, que são coisas que são mais difíceis de perder, né? Para fazer uma salada de fruta bem bonita e colorida e bem saudável, também a gente deve dar preferência às frutas da época. Então, utilizado da uva, da manga, do abacaxi, até assim, também pêssego, nectarina, que são frutas bem comuns, que está com preço bom na época do Natal, a safra mais barata, né? Então, utilizar dessas frutas. E sempre, assim, evitar colocar o leite moço e o creme de leite. Utilizar como base um suco de fruta, misturado nas frutas picadas, um suco de laranja, para evitar o escurecimento da salada de fruta.
A nutricionista tem dicas também para evitar os exageros.
É só lembrar que o Natal é só o dia 24 de noite, né? Meia-noite, a ceia. Não dá para começar já no dia 24 no almoço, comendo cardápio já muito elaborado, e depois no dia 25 no almoço, de novo, comer o que sobrou da ceia, né? Porque senão isso exagera demais. Então a dica que eu dou é no dia 24 fazer uma alimentação mais leve, com mais saladas, né? Beber bastante líquido, porque se a noite vai consumir bebida alcoólica, a pessoa tende a dar uma desidratada também. Então, consumir bastante fruta, suco, água. E no outro dia, voltar para esse cardápio de novo leve, né? Não repetir o que teve no jantar, no almoço de dia 25.
Guarde essas sugestões e saboreie sua ceia de Natal tranquilamente.
Bem, amigo ouvinte, a gente agradece a sua companhia. Anote aí nosso telefone e ligue para tirar dúvidas sobre controle de moscas na propriedade rural. O tema do programa de hoje.
0800-646-1160.
Mas você precisa ligar de um telefone fixo ou de orelhão. Então tome nota.
0800-646-1160. 11:60.
Voltamos logo logo com um programa novinho em folha. Vamos ter a companhia da Embrapa Clima Temperado.
E o tema da nossa próxima conversa vai ser uma nova cultivar de batata própria para fritura.
Legal, então não perca, eu espero você. Um abraço.
Até lá, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Jean Vilas Boas. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. Conteúdo Embrapa Suínos e Aves.